Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A nova temporada de caça. Começa-se a aquecer mais uma temporada de notícias no departamento em que a imprensa brasileira parece mais vivaz, o dos escândalos. Nos jornais desta sexta-feira, dia 20, as manchetes já nascem com o propósito de desacreditar os personagens que assumem o papel do bem, entre aspas. Nas páginas internas estendem-se os relatos sobre detalhes do esquema revelado, desta vez centralizado por um representante do negócio das máquinas viciadas de apostas. O primeiro olhar dá ao leitor e ouvinte a sensação de que, desta vez, os jornais estão dispostos a destrinchar o enredo e expor ao julgamento informal e institucional os culpados de seus crimes. No estado de São Paulo, a manchete informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ligações de políticos e empresas com o contraventor Carlos Cachoeira, foi criada, mas a bancada governista ainda não havia definido quem seria o relator. Sabe o leitor que da disposição do relator sai a peça mais ou menos condenatória ao final da CPI. O jornal insinua que o cuidado na escolha desse personagem se deve a uma preocupação com a seletividade dos dados que serão oficialmente incluídos no documento final. Então, na abertura do processo, o jornal já planta a hipótese de que, seja qual for o resultado da investigação, haverá suspeitas sobre os investigadores. O Globo também noticia a abertura da CPI, mas avança em novas denúncias envolvendo o governador de Goiás, Marconi Perillo, em relações ainda mais íntimas com Cachoeira, tendo contratado para seu governo uma cunhada do contraventor. Também estende a malha de corrupção até a capital de Minas Gerais, afirmando que o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, contratou a empresa Delta, apontada como beneficiária de licitações fraudadas com o objetivo de lavar dinheiro da corrupção, para uma obra orçada em 170 milhões de reais, ainda antes de ser oficializado o consórcio a ser contratado. Nesta fase do escândalo, a tática da imprensa parece ser disparar na direção de todas as sombras. A Folha de São Paulo, porém, avançou uns passos na estratégia de noticiar a iniciativa do Congresso de investigar as acusações, mas ao mesmo tempo criar no público a convicção de que o resultado ficará aquém das expectativas. A tática consiste em observar na manchete que entre os 32 membros da Comissão Parlamentar de Inquérito indicados por seus respectivos partidos, nada menos do que 17 têm pendências com a Justiça. A informação é relevante e cria realmente uma dúvida fundamentada sobre as verdadeiras intenções dos criadores da CPI. Dois olhares sobre a notícia. O jornal paulista cita entre esses personagens de antigos escândalos de corrupção os senadores Fernando Collor, que sofreu processo de impeachment contra o presidente da República, Romero Jucá, alvo de processo criminal, e Cássio Cunha Lima, condenado por crime eleitoral e que só escapou da inelegibilidade pela nova lei da ficha limpa quando o Supremo Tribunal Federal adiou a aplicação da nova norma. A Folha de São Paulo também apresenta em suas páginas internas um infográfico de página inteira, fartamente ilustrado, que explica o funcionamento do esquema conforme os dados já disponíveis e publicados pelos jornais. Do ponto de vista de uma leitura superficial, a coleção de reportagens seria suficiente para criar a convicção de que a imprensa está cumprindo bravamente seu papel. Embora ainda não tenham aparecido os resultados de uma investigação jornalística, pode-se dizer que o leitor mais ou menos atento já tem uma noção bastante clara de como funciona a transferência de dinheiro dos cofres públicos para bolsos privados, por meio do esquema aparentemente organizado pelo contraventor Carlos Cachoeira e o senador goiano Demóstenes Torres. Também deve-se consolidar no leitor a sensação de que tal esquema, por suas características primárias, revela a fragilidade dos sistemas de controle do Estado. Aqui começa uma leitura subliminar que deve merecer a atenção do observador. Se os próprios investigadores são suspeitos por já haverem ocupado em algum momento o banco que agora é esquentado pelo senador Demóstenes Torres, quem assegura o equilíbrio e a lisura do julgamento? Sem deixar de considerar que a imprensa cumpre com empenho o seu papel de fiscalizar os poderes institucionais, é preciso atentar para o direcionamento de reportagens e artigos que, muito além de apontar culpados, se concentram em demonizar e marginalizar o próprio Estado. Portanto, é preciso acompanhar a cobertura do presente escândalo com dois olhares. Aquele olhar sobre os fatos objetivos, compostos pelos indícios que revelam as culpabilidades, e o olhar sobre intenções subjetivas, de ordem ideológica, que procuram consolidar na sociedade a sensação de que a instituição pública não funciona, mesmo quando se sabe que o ato de corromper quase sempre nasce na iniciativa privada.